As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, referiu na reunião de Câmara desta segunda-feira que a intervenção do município na limpeza de terrenos dos privados, na prevenção contra os incêndios, que vierem a ser identificados como estando em infração, vai limitar-se às freguesias do concelho identificadas como de alto risco. A autarca referiu ainda que as alterações climáticas estão, entretanto, a ter implicações naquilo que são os calendários que estavam definidos para a época de combate aos incêndios, sendo necessária a sua revisão.
Nós temos um contrato que não pudemos executar o ano passado, porque nós contratamos. Nós não temos pessoal da Câmara para poder ir fazer a limpeza de terrenos. E, portanto, nós contratamos hectares que não podemos executar, precisamente porque a partir do dia 7 de maio não podemos fazer rigorosamente nada. E, portanto, contrato esse que se mantém. Sendo certo, em primeiro lugar, está irmos fazer corte e limpeza às freguesias prioritárias. No entanto, não podemos entrar em terrenos privados antes que decorra aquilo que é o prazo dado aos proprietários para fazer a limpeza de terrenos. E, portanto, este prazo termina a 30 de abril. Ou seja, antes de 30 de abril, não podemos entrar nos terrenos privados para fazer a limpeza. Houve já uma reunião entre, e está marcada outra para este mês. Nesta fase está a GNR a atuar, e a GNR está a atuar não só nas freguesias prioritárias, está em todo o concelho, e, portanto, até 30 de abril está o processo de pedagogia, digamos, por parte da GNR, que é a entidade que pode estar agora no terreno para sensibilizar os proprietários para a limpeza. Sendo que só podemos entrar em terrenos privados, e volto a dizer, vamos optar em primeiro lugar pelas freguesias prioritárias, no caso, para nos substituirmos aos proprietários para a limpeza. O facto de nós estarmos aqui, e que não somos nós, é a lei que define quais são os períodos que tem que haver limpeza e a partir dos quais é que nós podemos intervir, tem sido alvo de discussão. Porquê? Porque as alterações climáticas existem. O exemplo de Espanha, estamos neste momento em Espanha, quem diria, em março, os incêndios começaram em março, com incêndios daquela dimensão. E, portanto, esta questão, quer de quando se pode limpar os terrenos, porque, efetivamente, ninguém está livre de ter um incêndio em janeiro, fevereiro, bem como a questão do grau de perigosidade, tem que ser revista. Aliás, a carta de perigosidade foi suspensa mais uma vez. Portanto, a nível nacional, quer a AGIF, a Agência de Gestão Integrada de Fogos, quer o ICNF, criaram uma carta de perigosidade que proíbe fazer o que quer que seja em espaço rural ou florestal, que felizmente foi suspensa e aplica-se neste momento as cartas de perigosidade municipais. Todos os municípios têm cartas de perigosidade e, portanto, que não são tão rígidas nesta matéria. Agora, que estas matérias, aquilo que leva a decretar um estado muito elevado ao máximo de risco de incêndio, as datas com que nos permitem fazer e que dão ao proprietário para fazer a limpeza dos terrenos, tem que ser revista. Também percebo que quem faça uma limpeza de um terreno em fevereiro, quando chega junho, já a erva está crescida outra vez e, portanto, o risco mantém-se.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Óbidos, apreendeu no passado sábado 36 fardos de cocaína com peso total de 1.229 quilos. Foi no concelho de Óbidos, na sequência de uma denúncia, os militares da Guarda desenvolveram diversas diligências policiais que permitiram localizar 36 fardos de cocaína num terreno, o que motivou a sua apreensão. Os factos foram comunicados à Polícia Judiciária, que prossegue as diligências de investigação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou na quinta-feira, 30 de março, o período para a consulta pública da proposta de regulamento municipal de atribuição de incentivos à fixação de médicos de medicina geral e familiar nas unidades de saúde de Ourém. A consulta pública do regulamento irá decorrer durante o período de 30 dias úteis. de 30 de março a 15 de maio, durante o qual os interessados poderão apresentar, junto ao município de Orém, as sugestões e contributos para a melhoria do documento. Recorde-se que a Câmara Municipal de Orém aprovou a proposta do Regulamento Municipal de atribuição de incentivos de fixação de médicos de medicina geral e familiar no concelho, com o objetivo de incentivar a fixação daqueles profissionais no concelho. Destacam-se os apoios financeiros para o pagamento de despesas com o arrendamento de habitação ou com participação no crédito de habitação até ao limite máximo de 400 euros por mês, bem como serviços básicos como a luz, água, gás e internet até ao máximo de 200 euros por mês. Como refere o Presidente da Câmara Municipal de Orém, Luís Miguel Albuquerque, trata-se de um conjunto de medidas que visam atrair e incentivar a fixação dos profissionais de saúde no concelho.
É importante que o município possa também fazer aqui um esforço também em termos financeiros para que possamos fixar, vou ter de fixar médicos no nosso concelho. Nesse sentido, um regulamento municipal que preveja esse tipo de situações, onde se prevê que médicos que se queiram e profissionais de saúde que se queiram fixar no nosso concelho, o município, exemplo do que já acontece com outros municípios, irá ter esse regulamento que prevê o pagamento do ressarcimento de algumas despesas que esses profissionais de saúde possam ter para aqui estar, para aqui se fixar. Obviamente que esse é um dos principais problemas, que é a falta de médicos de família, e neste momento devem ser cerca de 15 mil pessoas que temos sem médico de família, embora, também é bom dizê-lo, não tem médico de família, mas tem algum serviço de assistência feito através de alguns prestadores de serviços que o Ministério da Saúde aqui tem colocado. Mas médicos de família, efetivamente, são cerca de 15 mil pessoas que estão sem médico de família, que deve ser um número significativo e que nos deve e preocupa a todos. E é por isso que, independentemente de outras situações que estão também a decorrer, mas essa é mais uma medida que entendemos importante para conseguir aqui fixar médicos no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto CLDS 4G Sertã Envolve, à semelhança dos anos transatos, vai prestar apoio gratuito no preenchimento das declarações de IRS através do serviço de proximidade às populações do concelho de Sertã, através do espaço móvel Apoiar 4G. Este, com os seus técnicos, leva a cabo, a partir desta segunda-feira, 3 de abril e até 31 de maio, uma colaboração com as juntas de freguesia, uniões de freguesia e associações do concelho de Sertã aderentes, de forma a prestarem apoio à comunidade em várias localidades do concelho. Para além deste serviço, ainda oferece à população outros serviços de informação e apoio, nomeadamente ajuda na utilização e navegação no Portal das Finanças, no acesso a IRS, IUC, imóveis, documentos e certidões, entre outros serviços, assim como no preenchimento de formulários dos serviços municipais. O espaço móvel constitui um instrumento facilitador do acesso das pessoas a serviços públicos a nível local, reduzindo o isolamento e a exclusão social, e conta com o apoio da Câmara Municipal da Sertã. Os interessados poderão fazer a consulta das datas agendadas para cada localidade através da sua junta ou união de freguesia ou dos contactos do CLDS 4G, nomeadamente na sua página de Facebook, onde as datas são também divulgadas.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
O JETAS, Centro Cultural no Sardual, apresenta no sábado santo, dia 8 de abril, a partir das 15 horas, a recriação da Paixão de Cristo, uma reconstrução ao vivo do percurso de Jesus Cristo a caminho do Calvário. A encenação é levada a efeito há mais de 10 anos e é enquadrada no programa complementar da Semana Santa de Sardual, envolvendo várias dezenas de figurantes. O início tem lugar na Praça da República, seguindo o cortejo pela Avenida Luís de Camões e Rua 5 de Outubro, e terminando depois no Largo do Convento de Santa Maria da Caridade. Esta encenação de rua caracteriza-se por momentos de grande envolvência entre os participantes e os espectadores e de um elevado sentimento aliado à temática.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo pede que os autarcas da região sejam mais reivindicativos na procura de soluções para os problemas que se colocam no dia-a-dia das populações, não só na questão relacionada com o fecho intercalar da maternidade do Hospital de Abrantes, mas também pelas obras constantemente adiadas na urgência da unidade Dr. Manuel Constâncio, para além das necessárias novas travessias do Tejo, entre outros processos de acessibilidades e de questões ambientais. Em declarações à ERTS, Manuel José Soares, porta-voz daquela comissão de utentes, adverte que as autarquias devem ir ao encontro das causas, em vez de funcionarem como empresas financiadoras de eventos.
É evidente que, para um conjunto de autarquias, funcionam às vezes mais como empresas financiadoras de eventos do que ir às causas e àquilo que interessa verdadeiramente às populações, e nós salientamos aquilo que interessa verdadeiramente às populações. Não é aquilo que as populações, de uma forma mais fácil, efetivamente querem receber, porque se estamos a dar festa, se estamos a dar passeios, tudo bem, as pessoas querem receber isso, mas depois os verdadeiros problemas a nível de saúde, a nível das acessibilidades, a nível até dos rendimentos das próprias famílias que hoje estão praticamente absorvidos só pelas questões essenciais, e quando chegam para as questões essenciais, o que nós vemos é realmente o conjunto dos autarcas do Médio Tejo não se manifestam. Qual foi a autarquia que se manifestou pela necessidade de reforçar os salários e as pensões dos seus municípios? Nós não conhecemos. Quais foram as autarquias que se manifestaram sobre um conjunto de acessibilidades que é possível, que é preciso ver, e no conjunto do Médio Tejo, não é? Situações isoladas, dois ou três casos isolados relativamente às portagens, e mais nada, nunca mais se falou nesse assunto. Muito menos colocar em causa o trabalho que a Infraestruturas Portugal está a fazer, porque o conjunto de vias rodoviárias que se têm degradado. E, portanto, andamos aqui muitas vezes não a buscar os interesses. O nosso papel é um papel de emitirmos opiniões e fazermos reivindicações que achamos que são as mais corretas, mas gostaríamos de ter mais gente a ter opinião e ação junto de quem manda, junto dos poderes, nomeadamente junto do Poder Central, para que se resolvam algumas questões. Algumas têm anos. A urgência do Hospital de Abrantes tem praticamente 20 anos que é onde são necessárias obras. Se verificarmos a estrada de acesso das zonas industriais de Riachos de Entroncamento à A23, tem 7 anos. Se verificarmos as travessias do Tejo, a mesma coisa. Se verificarmos a situação ambiental com o Nabão, episodicamente o Almonda, o Alviela, estamos na mesma situação. Portanto, passamos a vida a anunciar situações que depois não se sabe quando é que vêm a ser realizadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 5 jornadas do final, eis que a questão do título parece entregue ao União de Tomar e ao Fazendense. Assim ditaram os resultados desta jornada, ainda que o fantástico percurso que o Amiense fez até agora mereça que se continue a acreditar na sua capacidade de reação. A União de Tomar cumpriu e venceu o entroncamento, que está cada vez mais perto da descida, enquanto o Fazendense venceu precisamente o Amiense num jogo de 2 golos para 1 poleiro. Na luta pela manutenção, o Abrantes e Benfica deixou os Águias em lugar aflitivo, enquanto o Cartaz mostrou estar vivo em Ferreira do Zêzere. Nota ainda para a grande vitória do Fátima em Orém. Primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, resultados da 25ª jornada. Abrantes e Benfica, Águias de Alpiarça 4-0, Nassau Canenense 1-3, Salvaterrense Benavente 2-0, Torres Novas Samora Correia 1-2, Ferreira do Zêzere Cartaz 0-1, Fazendense Amiense 1-0, União de Tomar Entroncamento Atlético Clube 2-0 e Oriense Fátima 2-7. Quanto à classificação, primeiro é a União de Tomar com 58 pontos, segundo Fazendense com 57, terceiro Amiense com 53, quarto Alcanense 49, quinto Umação com 42, sexto Samora Correia com 40, sétimo Salvaterrense com 36, oitavo Fátima 33, nono Oriense e Torres Novas com 31, décimo primeiro Ferreira do Zêzere e Abrantes e Benfica com 27, 13º Cartaz com 23, Águias de Alpiarça na 14ª posição com 22, 15º Benavente com 20, 16º Entroncamento Atlético Clube com 14. A próxima jornada vai disputar-se a 16 de Abril, vai colocar frente a frente a Miensuriense, Entroncamento Atlético Clube Fazendense, União Tomar Ferreira do César, Fátima Salvaterrense, Benavente Mação, Águias de Alpiarça, Torres Novas, Alcanense e Abrantes e Benfica e Samora Correia, Cartacho.
Rádio Web, a primeira a informar.
A judoca tomarense Patrícia Sampaio assegurou a medalha de bronze no Grand Slam que decorreu neste fim de semana em Antália, na Turquia. Foi mais um fantástico desempenho da atleta da Sociedade Filarmónica Golden Pines, que só neste ano já soma 3 medalhas em competições de dimensão internacional num registro que a coloca por agora no 14º lugar do ranking mundial, com tendência para subir. Patrícia Sampaio chegou ao 3º lugar depois de ultrapassar a italiana Linda Politi, precisamente na categoria de 78 kg. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.